No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Municípios de Roraima têm situação de emergência reconhecida. Amazonas amplia rede de unidades de pronto atendimento no interior. Associação de mototaxistas formam cooperativa no Careiro. E região de Rios recebem ação de serviços sociais em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que mais 3 municípios de Roraima tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Este reconhecimento vem em sequência ao já declarado para outros municípios roraimenses. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Os reconhecidos em situação de emergência conforme o governo federal por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União, emitida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Este reconhecimento federal vem em sequência ao já declarado anteriormente para outros municípios roraimenses, como Amajari, Alto Alegre, Cantá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Pacaraima, Normandia e Uiramutã, no dia 26 de fevereiro. Com essa classificação, os municípios afetados podem agora receber recursos federais para combater os impactos da seca, que está intensificada pelo fenômeno climático El Niño. O governo estadual já havia decretado emergência em um total de 14 municípios em resposta a este período crítico. Os desafios enfrentados incluem a seca do Rio Branco, vital para o abastecimento de água no estado, e o aumento no número de incêndios e queimadas, exacerbando as condições já difíceis para os habitantes destas regiões. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou a criação de um grupo de trabalho para responder efeitos de enchentes em comunidades indígenas no Acre. Sidney Souza tem as informações.
O Ministério Público Federal do Acre publicou uma recomendação para que o governo do estado e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o FUNAI, crie um grupo de trabalho para discutir os efeitos das enchentes em comunidades indígenas e determinar medidas para reparar os impactos. A recomendação assinada pelo Procurador da República, Luiz de Paiva, dá 20 dias para que o grupo seja criado e determina que deverá ser coordenado pela Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas, a SEP. O dispositivo também deverá ser dividido em 3 eixos temáticos, sendo infraestrutura, saneamento e segurança alimentar. Durante as enchentes em março deste ano, pelo menos 23 comunidades indígenas foram atingidas, segundo o governo do Acre. Pelo menos 18 órgãos deverão fazer parte do grupo de trabalho e todos terão 15 dias para informar se irão acolher a recomendação. Da Rádio Verdes, Florestas de Cruzeiro do Sul do Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Amazonas ampliou a rede de unidades de pronto atendimento ao cidadão no interior. A meta para 2024 é chegar a 12 cidades. Saiba mais com Tânia Freitas.
Atualmente, o Amazonas conta com 23 unidades de pronto atendimento ao cidadão, PAC, sendo 12 na capital e 11 no interior. Desse total, são 8 unidades móveis e 3 fixas instaladas no Estúdio 5 e nas cidades de Presidente Figueiredo e Tefé. A meta é ampliar a rede de PACs para 12 unidades no interior. Em 2019, o interior tinha 4 sedes. Recentemente, as cidades do Careiro e Tabatinga passaram a integrar esta lista, como destaca o governador Wilson Lima.
Que ele é importante para a emissão de carteira de identidade e outros documentos e outros serviços que estarão agregados ali. Isso é importante para levar cidadania para as pessoas.
Cada unidade do interior do Amazonas possui até 12 postos de atendimento simultâneos. São diversos serviços disponibilizados à população, desde a emissão de documentos a atendimento bancário. Em Tabatinga, a mãe atípica Bruna Feitosa utilizou a unidade do PAC para solicitar a carteira de identificação do transtorno do espectro autista para o seu filho de 11 anos.
Vai ajudar muito, né? Que é questão de fila de prioridade, porque tem muita gente que é preconceituoso, né? Ainda com as pessoas que são deficientes, e apesar do autista não ter aparência, mas aí vai ajudar muito. Tanto cidadão como ele, questão da sociedade.
A primeira unidade do programa de pronto atendimento ao cidadão foi criada em 1997, com a finalidade de concentrar, simplificar e agilizar o atendimento dos serviços públicos à comunidade. De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Amazonas, o município de Boca do Acre, localizado na Calha do Purus, deve receber a nova unidade do PAC. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, associações de mototaxistas formam cooperativa no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Defensores de direitos humanos, representantes de movimentos e organizações sociais participam de reunião com relatora especial da ONU em Santarém. A reunião aconteceu neste domingo na Defensoria Pública da União. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, organizações, defensores e defensores de direitos humanos participaram neste domingo em Santarém de uma reunião com Mary Lolon, relatora especial da Organização das Nações Unidas, a ONU. A visita da relatora especial da ONU ao Brasil e um encontro com o ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta e uma reunião com representantes de movimentos e organizações da sociedade civil. A equipe da ONU segue pelos estados brasileiros da Bahia, Pará, São Paulo e Mato Grosso do Sul até o dia 19 de abril. Em Santarém, a relatora teve a oportunidade de escutar e coletar informações sobre o contexto vivenciado pelas pessoas, representantes de movimento e organizações sociais que lutam, protegem e promovem os direitos humanos. Uma das lideranças escutadas foi Douglas Sena, coordenador da Malungo Regional do Baixo Amazonas e também coordenador da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do município de Óbidos, Arquimob. Para Douglas Sena, a visita da relatora foi de fundamental importância para as comunidades quilombolas, defensores e defensoras de direitos humanos.
A presença da relatora da ONU é esse momento de escuta em que, diante da Assembleia Geral da ONU, nossas reivindicações, né, principalmente naquilo que diz respeito aos defensores e às defensoras de direitos humanos, tratando isso também junto ao Estado brasileiro na garantia e efetivação dos direitos, da proteção, de tudo aquilo que envolve os níveis de fazer com que nossas lideranças que estão ameaçadas possam ter a seguridade do Estado brasileiro, quanto à sua integridade física, quanto à sua vida, quanto a tudo aquilo que produz diante de seus movimentos.
Na ocasião, foram apresentados documentos com informações que possam dar garantia e efetivação da proteção dos direitos dos quilombolas, principalmente as que devem ser tomadas pelo Estado, como pontua Douglas Sena.
Nesse sentido, nós apresentamos como Movimento Quilombola do Estado do Pará documentos constando informações que julgamos ser necessárias apresentar à relatora para que ela possa, pelos seus meios de mediação, ajudar também o movimento quilombola a trabalhar da melhor forma possível na garantia desses direitos. Então, essa é um pouco da importância, né, dos relatos feitos por várias lideranças diante da relatora da ONU e que se comprometeu em ser a voz que vai levar adiante junto ao Estado brasileiro essas questões.
Padre Gilberto Sena, representante do movimento Tapajós Vivo, também participou da reunião União, que também participou da reunião, destaca que a visita teve um ponto positivo, principalmente em apresentar a ideia de que a natureza é um sujeito de direitos que precisam ser respeitados.
O encontro da relatora da ONU com os movimentos sociais na nossa região teve um lado bem positivo, que é a possibilidade de uma organização internacional como a Organização das Nações Unidas chegar até o Baixo Amazonas, até Santarém, escutar os movimentos sociais que lutam em defesa da vida, em defesa do ambiente. Nós, inclusive, apresentamos a ideia de que o sujeito violentado na nossa região, além do ser humano em si, também a natureza é um sujeito de direitos não respeitado. Falamos isso para ela.
Um dos objetivos da visita da relatora busca ainda investigar quais são os desafios para a proteção de defensores e defensoras no estado do Pará e assim produzir relatórios com análise sobre a conjuntura nacional do tema e elaborar recomendações de ações para o governo. Os resultados e principais apontamentos sobre as visitas e oitivas feitas vão ser apresentadas pela relatora da ONU no dia 19 de abril, durante coletiva de imprensa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Associações de mototaxistas formam cooperativa no Careiro. Cerca de 240 profissionais integram a cooperativa. Confira com Anderleia Oliveira.
O intuito desta iniciativa é organizar os profissionais, exigindo que cumpram seus deveres e normas, mas que principalmente possam usufruir de seus direitos. A cooperativa irá iniciar com 240 associados, que são profissionais provenientes de 8 associações que existem no município. O secretário da cooperativa, Lucivaldo Bastos, explica que os mototaxistas devem se adequar a diversas normas.
A lei diz que tem que ser habilitado, diz que tem que a moto ter pelo menos 5 anos de uso, diz que para ser mototaxista, inclusive antecedentes criminais. Então vai ser pedido de cada um, no momento adequado, no momento certo, as certidões criminais, civis e criminais. Vai ser pedido. Se ele não se adequar à lei, infelizmente ele vai ter que ficar fora. Não sou eu que digo, foi aprovada desse jeito e nós vamos cumprir a lei. A cooperativa está aqui para cumprir a lei.
Bastos enfatiza que uma das grandes preocupações é evitar que pessoas exerçam a função e cometam irregularidades, principalmente que venham prejudicar os clientes.
A nossa ideia aqui é organizar, valorizar o mototáxi e fazer um serviço de qualidade para a população. Porque é inadmissível, né, velho? Na atualidade hoje, uma pessoa dá R$20 para você tirar R$5 e o mototáxi sumir com o seu dinheiro. Um dinheiro suado do seu salário. Então nós temos que fazer uma triagem. Nós temos que dar pessoas que realmente querem fazer o serviço direito.
A cooperativa está equipando um ponto de atendimento na Praça dos Três Poderes e adquirindo itens para padronizar a identificação dos profissionais, como blusas, capacetes e coletes que terão a identificação de cada associado. A previsão é que este material chegue em até 30 dias e os cooperados começarão a operar de forma regulamentada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol em Roraima lutam contra a seca com troca de sementes tradicionais. A perda de maniva tem sido notável nas regiões. Acompanhe com Felipe Gustavo.
As mudanças climáticas têm impactado significativamente a vida nas comunidades indígenas, com a intensa seca afetando principalmente as plantações. A perda de sementes tradicionais como a maniva tem sido notável em regiões como o Surumu e o Baixo Contingo, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Em resposta a essa crise, Nélia Lima, coordenadora regional da comunidade Camará, em Baixo Contingo, e Neilza de Souza, da comunidade Taxi, em Surumu, mobilizaram-se para adquirir sementes tradicionais na roça da comunidade indígena Canauani, localizada na região indígena de Canauani, região da Serra da Lua. O objetivo é transportar essas sementes de volta às comunidades para o plantio sustentável em 2024. Keliane Wapchana, tuxaua-geral do Movimento de Mulheres Indígenas de Roraima, destacou o esforço colaborativo na comunidade Canauani.
É um trabalho muito importante para nós, povos indígenas. Então, hoje, a gente chega aqui com duas coordenadoras da região, Baixo Contingo, Surumu, coordenadoras de mulheres que estão aí, né, né, também colocando as suas roças e lá nas suas regiões, né, já sentem a falta também da maniva. E hoje aqui é a Puxaua, exatamente, o agricultor indígena está doando para elas a maniva para elas estar implantando em suas roças.
Nélia Lima também comentou sobre a importância da localização das manivas.
A gente vê aqui fendas parentes têm muitas sementes, né, devido ao espaço geográfico deles aqui, né, o local, o clima frio, é onde eles têm essas sementes, né.
Leilândia Cadete, Tuxaua da comunidade Canauanim, ressaltou a relevância da partilha.
É um pouco, né, mas dá para compartilhar, porque é na sua vida de comunidade indígena, é dessa forma, né, compartilhando com pequenos e demais companheiros, né. Então a gente fica feliz, né, e todos têm um bom problema que estão levando da comunidade, né.
A iniciativa de troca de sementes tradicionais é vital não apenas para a sustentabilidade do território nas diversas áreas e biomas, mas também para fortalecer a agricultura familiar e a coesão comunitária frente aos desafios das mudanças climáticas. A escassez da mandioca, principal componente da dieta indígena e matéria-prima para produtos como farinha, beiju, goma e tucupi, ameaça não só a segurança alimentar, mas também o patrimônio cultural dessas comunidades em um período de emergência climática global. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Região de Rios recebe ações de serviços sociais em Santarém. Ao menos 3 comunidades devem ser beneficiadas com as ações que seguem até o dia 17. As informações com Liés de Costa.
Começou hoje e segue até a próxima quarta-feira, dia 17 deste mês, a segunda ação de Rios em Santarém. A iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, tem como objetivo levar serviços e atendimentos essenciais a comunidades da região de Rios no município. Ao todo, devem ser contemplados com as ações de assistência social nos próximos dias 3 comunidades polos, como explica Celsa Brito, secretária da Centras.
Nós estamos aí felizes de estar levando esses serviços da assistência social, tudo que a assistência oferece aqui na região urbana, também está chegando aí na região ribeirinha, agora na Várzea. Estivemos em Boca de Cima da Itapera, vamos estar em Boa Vista, no Itapará, e na quarta-feira vamos estar em Saracura. São comunidades polo da região de Várzea, né, onde a gente faz toda a mobilização com a comunidade para estar se dirigindo a esses locais, levando seus documentos para todos os serviços que são ofertados na Secretaria de Assistência Social.
Entre os serviços disponíveis estão atendimento social, psicológico, orientação e informações do Cadastro Único, emissão das carteiras de trabalho digital do autista e interestadual do idoso. A iniciativa tem como objetivo principal facilitar o acesso da população ribeirinha aos serviços sociais básicos, promovendo a inclusão social e a cidadania. Além disso, a ação visa fortalecer os laços e a relação entre as comunidades e os órgãos públicos do município, garantindo assim que as populações dessas comunidades tenham seus direitos respeitados e que suas necessidades sejam atendidas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Coletivo Ampliando Vozes realizou uma oficina de produção de notícias para a juventude indígena de Tefé. Saiba mais com Daiane Santiago.
A oficina aconteceu na Barreira da Missão do Meio, localizada à margem direita do Rio Solimões, no município de Tefé, Amazonas, e contou com a participação de 21 jovens indígenas de 4 comunidades, das etnias Cambeba, Ticuna e Cocama. O coletivo, que é resultado de 2 projetos de extensão da Universidade do Estado do Amazonas e atualmente conta com a parceria institucional, tem como um de seus objetivos facilitar uma rede de comunicadores populares no Médio Rio Solimões para a produção de notícias sobre a região. Durante a oficina, os participantes foram orientados na elaboração de roteiros para notícias, técnicas de edição de áudios e as práticas para a condução de entrevista. O objetivo principal era fortalecer a comunicação entre a juventude indígena, empoderando-os para compartilhar suas histórias e perspectivas. Ana Cláudia, jovem da etnia Cocama, fala sobre a experiência de participar da oficina.
Para mim é uma alegria, né, estar participando juntamente com todos os jovens, incentivando a nossa cultura que estava sendo praticamente adormecida. Então a gente está reivindicando através dessas oficinas de comunicação para interagir com todos os jovens e dialogar com todos. Então é de buscar mais sabedoria para todos, levar o conhecimento para as comunidades, né, para os outros jovens, para estar dialogando juntamente com todos.
David Medeiros, jovem comunicador indígena da etnia Cambeba, comenta sobre a importância da comunicação para os povos indígenas.
Aqui para nós, povos indígenas, é bastante importante pelo fato de hoje nós sermos oprimidos muitas das vezes pela sociedade. Por nós sermos indígenas, somos discriminados, mas hoje a comunicação a gente vê que vem evoluindo bastante e vem abrindo espaço para nós, né? Nós, como povos indígenas, hoje ter jovens em projetos de comunicação para nós é um grande marco histórico pelo fato de muitos dos nossos ancestrais não ter tido essa oportunidade.
A oficina foi uma realização conjunta da juventude indígena e do Coletivo Ampliando Vozes, representando um passo significativo na valorização e promoção da comunidade da juventude indígena, como ferramenta essencial para a valorização de suas culturas e conhecimentos, bem como para suas lutas e resistências. Do Coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.941 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Sidney Souza, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Liege Costa e Daiane Santiago. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.